No programa da Cotriel desse final de semana, eu converso com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Fecoagro, Paulo Pires, que durante a Expo Inter tivemos a oportunidade de abordar aqui na casa da Alcergs Expo Inter, falando sobre diversos assuntos importantes. Bom, Paulinho, primeiramente, né, você é bastante entusiasta do trigo. Como é que está a perspectiva do trigo e também, né, um programa muito importante que a Fecoagro implementou aí em nível de estado do Rio Grande do Sul, de criar variedades que tenham liquidez e exportação para mercados para gerar renda para o produtor. Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia os ouvintes do programa da cooperativa, especialmente os associados da Cotriel. É um prazer falar com vocês. E essa questão do entusiasta é uma questão importante, né, Roger? Porque eu realmente era um entusiasta. Agora, a gente, como produtor, estamos sofrendo tanto com trigo que até a gente está perdendo o entusiasmo, né? Porque como está difícil, né, esse ano... É um ano que o produtor até achou que teria uma maior valorização, coisa e tal, redução de área, enfim, o mercado internacional ensaiou uma suba, né? E agora aí nós temos uma perspectiva negativa, já estamos inclusive trabalhando em programas do governo para tentar garantir o preço mínimo para o produtor, né? Ver como as coisas são complicadas. Mas de uma maneira geral, não vamos reclamar, né? Vamos, até na Expo Inter a gente tem discutido muito isso, Roger. São os avanços, né? De que nós temos que ter em termos de produtividade, quando possível, uma equalização, uma redução de custos, quando possível, sei que não é fácil isso, mas para nós nos adequarmos a essa avalanche, principalmente de importações, né? Temos aí importações do leite, temos importações do trigo, né? Que prejudicam enormemente o produtor gaúcho, né? E essa semelhança de produção com a Argentina e Uruguai, de lácteos e de trigo, por exemplo, é que nos judia. E só tem uma saída para isso. Hoje o mundo está globalizado, infelizmente, ou felizmente, mas é uma realidade, né? Então nós temos a única saída de ter uma racionalização de custos e aumento de produtividade.
Paulinho, como é que está atualmente esse projeto com as cooperativas? Ele andou, ele fez, as cooperativas entenderam de ter, incentivar para os produtores variedades de trigo que tenham liquidez adequada para escoar em certos mercados?
Entenderam, acho que entenderam. Existe, até certo ponto, né, uma mistificação, né, Roger? Porque ninguém está querendo mudar o mundo de uma hora para outra, né? Até do contrário. Eu não sou adepto dos que querem inventar a roda. Eu acho que as coisas podem ser simples, né, e de uma forma dinâmica, né, que tem resultado. Porque eu tenho uma consciência absoluta de que as coisas, qualquer atividade no mundo, ela tem que ter resultado, senão um dia ela entra em dificuldade. E o que a gente está propondo, então? A questão da diversificação da produção de trigo no Rio Grande do Sul. Nós produzimos hoje trigo no Rio Grande do Sul, 2016 talvez foi um dos melhores trigos de produtividade e de qualidade que nós produzimos no Rio Grande do Sul, né? Esse trigo tinha ou tem que suprir, lógico, as necessidades da indústria gaúcha. Só que nós temos um problema. O Rio Grande do Sul é o único estado do país, né, em que ele tem, o Paraná também tem, mas ele tem umas vantagens competitivas em relação a nós, ele é o único estado do país em que tu tens um excedente de trigo no ano de safra normal. E esse excedente de trigo ele tem que ser comercializado, né? Nós não temos como armazenar isso, nós temos que colocar. Então, o que acontece? A gente propôs uma diversificação da produção de trigo no Rio Grande do Sul. Ou seja, a Cotriel, com o seu moinho de trigo, ela vai ter os seus cooperantes, os seus clientes que vão plantar as variedades que fazem, vamos dizer, a farinha de qualidade que a Cotriel produz. Agora, o que está acontecendo? Em alguns lugares, principalmente nos lugares mais quentes do estado, nós estamos produzindo esse excedente de trigo, né? Quando dá numa safra boa como 2016, ele faz com que o preço de todos os trigos, inclusive do trigo pão, né, para os moinhos, ele baixe muito. Então a gente está propondo esse trabalho que seria o quê? Se a pesquisa, e esse trabalho nosso da Fecoagro é junto com a Embrapa, se a pesquisa conseguir nos melhorar a produtividade, veja bem, nós racionalizaríamos nossos custos, né? Poderia equalizar alguma coisa e nós aumentaríamos a produtividade. As pessoas podem achar estranho, pô, diminui o uso de insumos e aumenta a produtividade. Sim, isso é possível. Principalmente se nós mudarmos o tipo de produto que nós vamos produzir. Aí nós não íamos produzir, Roger, hoje um trigo, que o produtor está cansado de saber isso, e as cooperativas se desgastam muito com isso, de 14, 15 itens avaliados, é a relação PL, é cor, é farin number, é W, é velocidade de queda, enfim. Nós produziríamos um trigo para exportação em que teria que ter proteína, e pH. E isso o trigo do Rio Grande do Sul historicamente tem. A pesquisa nos diz que se nós tivermos um trigo com esse foco de pH e proteína, esquecer aqueles outros fatores que a indústria de pão quer, nós poderíamos oferecer esse trigo para o mercado internacional, para a ração, né? E eles poderiam, a pesquisa e o próprio produtor poderia facilmente, como é no mundo todo, plantar um trigo aí com potencial de colher 6 mil, 7 mil quilos por hectare, o que, mesmo nós vendendo abaixo do preço do trigo pão dentro do Rio Grande do Sul, ele daria retorno para o produtor, porque o volume colhido, a produtividade colhida seria bem maior. E que, para quem produz o trigo pão, isso é importantíssimo, Roger, faz que as pessoas entendam, as pessoas não vão perder esse valor nem a indústria. A única coisa, porque esse mercado vai ser enxugado. Desde o momento que esse mercado vai ser enxugado, ou seja, diminui a oferta, esse produtor que está produzindo o trigo pão vai receber mais pelo seu trigo.
Qual é o perfil dessas cultivares, Paulo, que foram implementadas aí para os produtores e os produtores adquiriram? Como é que é o perfil aí? O que, que a Fecoagro está sugerindo para que o produtor plante em termos dessas cultivares aí que foram desenvolvidas em parceria com a Embrapa?
Esse é o que nós estamos trabalhando. Né? Isso que nós não temos ainda uma questão para dizer para o produtor hoje. Talvez isso responda aquela tua primeira pergunta. Né? Nós não temos ainda hoje dizer para o produtor planta a variedade tal ou a variedade tal para produzir um trigo proteína. Tem trigo desses aí que se adequam, né? Tem uma produtividade muito alta que se adequam a esse padrão do trigo exportação, entendeu? Mas nós ainda não temos. Nós queremos que a pesquisa concomitante conosco desenvolva um trigo para nós plantarmos esse tipo de trigo em parte da área do Rio Grande do Sul. Outra questão importante, eu acho que eu não falei antes, é a segregação. Um produtor numa propriedade é fácil dele fazer segregação, mas se coloca na situação da cooperativa lá, né? Ele tem uma unidade, tem produtores plantados em época diferente, né? Mesmo que fosse a mesma variedade, tem trigo que pegou chuva, tem trigo que não pegou chuva, entendeu? É muito diferente, é muito difícil segregar. Na questão do trigo de exportação para ração, nós teríamos quase que resolvido esse problema, porque daí nós teríamos uma tolerância maior em termos de diferenciações. Eu não estou dizendo que tem que ter trigo ruim, de jeito nenhum. É uma tolerância maior a trigos de tipos diferentes, entendeu? Então isso não teria problema para exportação.
Para encerrar, Paulinho, a intenção de plantio de soja para a safra 2017-2018, como é que está?
Sabe que isso é uma coisa importante. Foi divulgado terça-feira aqui pela Emater, em Esteio, essa intenção de plantio. Nós comungamos com o todo, mas não comungamos com os detalhes. Na nossa opinião, eles divulgaram que reduz 11,3% a área de milho. Claro que eu sei que é cedo, é uma estimativa, né? Isso sofre correções, a própria Emater diz que em dezembro ele vai fazer correções, um trabalho muito bem feito, elogiável. Mas eles falam em 11,3% de redução da área de milho. Na nossa opinião, Roger, vai ser bem mais. Tá? Vai ser bem mais, infelizmente, o produtor está chateado com três coisas, basicamente, né? Também muitas coisas, o preço do soja e outras, mas três culturas o produtor está muito chateado hoje, né? O produtor está muito chateado com o preço do leite, a gente sabe disso, né? É uma coisa que importante, o cooperativismo sempre está na ponta disso, né? A Cotriel, por exemplo, é uma cooperativa que faz muito esforço para isso, eu sei, eu tenho acompanhado as ações do presidente Nicolini. A questão do trigo, o produtor está muito chateado com o trigo. E a terceira questão, que é a produção de milho. O produtor também está chateado com milho, né? E isso tudo migra para a soja. Então eu acho que sim, vai haver um aumento pequeno na redução de soja, da área de soja. Até porque não tem área para aumentar, né? Deve ter um aumento de 2%, 3% no máximo. Vai ter uma redução que deve oscilar em torno de 20% no milho, né? E uma estabilização, talvez um pouco de redução na área de arroz. O que é muito ruim a questão do milho, porque nós do Rio Grande do Sul temos uma grande demanda por milho para as nossas agroindústrias, e é uma pena que nós não tenhamos aqui milho para nós alimentar o nosso frango, o nosso suíno, para produzir carne para o mundo inteiro, que essa sim é a grande demanda do mundo e é um valor agregado que o Brasil tem competência para produzir.
Há um investimento muito grande em armazenagem, há várias linhas, uma questão que preocupa muitas cooperativas, né, Paulinho?
Esse é um fator importantíssimo que tu coloca. Essa questão do produtor não vender a safra, né? Nós temos uma estimativa que as cooperativas, principalmente, mas de uma forma geral, o Rio Grande do Sul passe com 4 milhões de toneladas de soja de um ano para o outro. Se isso acontecer, Roger, nós temos um outro cálculo, até considerando a credibilidade que as cooperativas têm perante o produtor, dela conhecer o seu dirigente, dela conhecer melhor a estrutura financeira da cooperativa, nós temos uma notícia muito preocupante, que 30% do espaço que as cooperativas têm, que é praticamente 40% da capacidade de armazenagem do Rio Grande do Sul, está na mão das cooperativas. Nós teríamos 30% desses 4 milhões da capacidade de armazenagem das cooperativas comprometido com esse estoque de pastagem. Isso é muito preocupante.
Paulo Pires, presidente da FEGOAGRO, falando aqui no nosso programa.